Capítulo 131 De uma calúnia. Como eu acabava de dizer aquilo pelo processo vetríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me, era um antigo companheiro, oficial da marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente e disse-me: "Seu Maganão, recordações do passado, hein?" "Viva o passado! Você naturalmente foi reintegrado no emprego." "Salta, Pelintra!" disse eu, ameaçando-o com o dedo. Confesso que esse diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica. E com tanto maior prazer o confesso, quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas. E não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam ou negavam a custo de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão dessa diferença é que a mulher, salva a hipótese do capítulo 101 e outras, entrega-se por amor, ou seja, o amor-paixão de Stendhal, ou o puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo, ou polinésias, lapônias, cafres, e pode ser que outras raças civilizadas. Mas o homem, e falo do homem de uma sociedade culta e elegante, o homem cuja sua vaidade ao outro sentimento, aliás, além disso, e refiro-me sempre aos casos defesos, a mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que a mente há um dever, e, portanto, tem de dissimular com arte maior. Tem de refinar e alevosia, ao passado que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso e logo passa a outro sentimento menos ríspido e mais secreto. Essa meiga fatuidade que é a transpiração luminosa do mérito. Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta-me deixar escrito nessa página, para uso dos séculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens. Em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se muita vez por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares, e é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra, empregou a Lugres essa metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha a descobrir-se por força, mais tarde ou mais cedo. Não há cachorrinho tão adestrado que ao fim lhe não ouçamos o latir.